Aqui conosco hoje o engenheiro de pesca Guilherme Martinez Freire. E nós temos dois assuntos importantes para comentar hoje. Vamos começar falando, né, sobre a profissão que o Guilherme exerce, que é engenheiro de pesca, né, e como ultimamente nós estamos falando sobre essa doença, né, doença conhecida, doença de RAF, doença do peixe, né, a rabdomiólise, né. O Guilherme está aqui para trazer algumas orientações também, e orientações principalmente voltadas aos nossos queridos pescadores, que eles também estão preocupados, precisam de conhecimento, e nós também, né, gente, consumidores de peixes. Guilherme, bem-vindo aqui à programação, bom dia.
Bom dia, Kátia. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer estar com vocês sempre.
Maravilha. Guilherme, então você ouviu, tem acompanhado também aqui pela rádio, pela televisão, na internet, né? Essa doença que acometeu algumas pessoas no município de Itacoatiara, logo de início, depois ali chegou em algumas outras, outras cidades, inclusive Manaus, e que para muitos está associado aí ao peixe. Que informação você traz assim, de início para a gente?
Essa doença ela não é uma doença que é exclusiva do Brasil. Uhum. A primeira vez que ela foi identificada foi num lago, na época alemão, né? Hoje é Stalingrado, não. É por ali, para aquela região, hoje próxima à Rússia.
Uhum.
E por isso tem esse nome de RAF, né? Que é o nome derivado do alemão. No início foi na Alemanha, tem alguns casos na China, então não são casos isolados do Brasil, pelo contrário, que é uma doença rara.
E nem no Amazonas, não é?
Não é. Tem casos da Bahia, né, com peixes de ambiente marinho.
Uhum.
Não temos casos ainda registrados com peixe de piscicultura, então peixe de piscicultura, independente da região onde ele está sendo cultivado, ele pode ser consumido livremente.
Sim.
E como são pontos muito focais, a gente pode se limitar a se abster de se alimentar daquele peixe daquele local.
Guilherme, mas tem como dizer que veio realmente do peixe? Tem uma comprovação? Tem um estudo já?
Tem alguns estudos que mostram, só não identificaram
tipo, a espécie.
Qual é a toxina, se é uma toxina, de onde vem essa toxina. Isso ainda está... Existem propostas até de que seja um patógeno viral.
Por isso, quando você diz que deve ser daquela tal localidade, é isso?
Isso, pode ser a contaminação da água.
Uhum.
Então, as recomendações são, para a região aqui do Alto Solimões, o consumo de peixe aqui parece não estar afetado, né? Então, porque a gente não costuma trazer peixe daquela região onde os peixes...
Sim.
Onde tem casos de rabdomiólise, né? No caso da doença da urina preta ou síndrome de RAF.
Isso.
Então, o consumo aqui ele pode ser consumido,
tranquilo,
mas a gente tem que se atentar aos padrões de sanidade básica, que a gente é muito deficiente aqui.
Como?
Como a qualidade do próprio peixe, né? Aqui o costume do comercializa, a pessoa que comercializa o peixe, ele deixa o peixe em ambiente inadequado para exposição, para venda.
Entendi. É uma realidade aqui nossa, não é, Guilherme? Vendas aqui na avenida, na beira das calçadas, não tem um local apropriado, é isso?
Exatamente. Às vezes até tem um local apropriado. Se você vai na feira, o local lá seria apropriado, mas
sim.
Existe uma recusa dos comerciantes em colocar o peixe no gelo.
Uhum.
Porque ele diz que se ele deixar o peixe no gelo, não, o comprador não vai comprar o peixe.
Uhum.
Então, eu acho que isso tem que partir do consumidor. O consumidor tem que começar a exigir. Não, eu quero esse mesmo peixe, só que quero ver você tirando ele do gelo.
Entendi.
Porque a gente não tem isso. A gente pega aquele peixe e muitas vezes, eu já vi muito, principalmente quando está na entre safra, muita parte daquele peixe que está sendo comercializado, ele já está deteriorado, não é mais apto ao consumo humano. Mesmo assim, ele é comercializado e é consumido.
É verdade. Então, na verdade, essa exposição pode causar, né, algumas doenças.
A ação bacteriana ela também pode causar a doença, provocando algo similar à doença de RAF. Porque a doença de RAF é a ruptura do tecido muscular, né, e provoca extravasação daquele líquido celular para o sangue.
Uhum.
Começa a alterar os padrões hematológicos e aí causa aquela urina escura por causa da filtração no rim.
Entendi.
Mas tem outras doenças até piores e mais letais aqui, que a gente tem um problema de subnutrição. Uhum. Quando você pega uma criança subnutrida para se alimentar de um alimento contaminado, além dela ser desnutrida, ela ainda vai ter que sofrer com a ação de uma diarreia ou não, uma doença. Eu não sou da área de saúde, mas acho que isso é meio que de senso comum, que a gente sabe. Entendi. Disso. Uma pessoa desnutrida, sofrendo de diarreia, a chance dela morrer é muito grande, ainda mais nos primeiros anos de vida.
Entendi. Guilherme, eu tenho aqui um outro questionamento para fazer para você, que surgiu até em uma conversa informal, né, sobre agora, muito peixe, né? Peixe em todo canto na nossa região. Isso se deve por causa da estiagem, se deve por causa da seca? E também, se há diferença daqueles peixes, né? Dizem, o peixe que é do rio tem um sabor, o peixe que agora, por causa da seca, que vem do lago dos Igarapés, que está seco lá, não tem frutas para comer, né? Toma aquela água quente e o lodo, é um sabor diferente, faz mal. Há essas diferenças?
Sim.
Sim?
Tem diferença, sim.
Tem diferenças.
O modo de cultivo do peixe pode influenciar no sabor dele. Aquele off flavor, que é aquele sabor que de barro, né, que a gente fala.
Sim.
Isso aí é uma substância que fica na água, que produz sabor no peixe. Ele não é que vai fazer mal se você consumir, não vai, uhum, te fazer mal, mas ele dá aquele sabor desagradável de barro.
Entendi.
Da mesma forma, isso pode acontecer também em lagoas naturais. No Rio de Janeiro, aconteceu agora justamente por causa da eutrofização, né? Ou seja, muito material orgânico no, uhum, ambiente. Eles estavam reclamando do gosto de barro na água. Foi, uhum, alguns meses até ano passado.
Sim, sim.
Era por causa justamente disso, esse mesmo processo. Então, no peixe pode acontecer. Geralmente, quando acontece, você tem que depurar ele, né? Deixar ele uma semana numa água limpa, para poder depois comercializar ele já sem o sabor. Já perde aquele sabor por causa do lugar onde ele está sendo cultivado.
Entendi.
Então, aí a importância de você ter um técnico para te acompanhar, né? Saber como deve ser feito. O peixe de viveiro não tem o sabor igual. Pode ter. Até melhor. Porque, uhum, na época da seca extrema, né, quando os peixes estão confinados, a qualidade da água também é piorada.
E é o que tem acontecido ultimamente, não é, Guilherme?
Então você tem um peixe que muda o sabor mesmo.
Sim.
Mas o nosso problema maior aqui quanto sabor, qualidade do pescado, é a estocagem do peixe. A gente precisa muito bater em cima dessa tecla. É uma questão que eu sempre discuto, mas o comercializante, ele se fixa nessa questão de que o comprador não compra se o peixe não estiver lá fora do gelo apodrecendo.
Vendo, né?
É.
Não tiver ali exposto, quer tocar,
sim. É para-cuspe, né? A pessoa está falando e cuspindo ali em cima. A gente sabe que a máscara é obrigatória, mas quem vai na feira vai ver que isso não é uma realidade.
Sim. E uma outra situação também, eu não sei se é fake ou não, né? Eu vi alguns vídeos e algumas pessoas compartilhando peixe. Não sei se era uma pirapitinga ou um outro tipo de peixe, né, no qual eles abriam o peixe, dentro desse peixe vários vermes. Pode ser por causa desse peixe, caso tenha sido aqui, esse vídeo tenha sido feito aqui, né, na nossa região, esse peixe tenha sido ficado nesse garapé seco, com água quente, com água, né, ali, enfim, parada, não é? Ou pode ser na hora do manuseio, esse peixe ficou muito exposto ali ao sol, choveu, aí ficou sol de novo, a pessoa não vendeu, né? Aí no final da tarde a pessoa comprou o peixe, abriu o peixe, estava cheio de verme.
Não,
podem ser essas situações ou eu estou aqui criando?
É o que você falou primeiro mesmo, é a questão do tempo, o ambiente está mais confinado, né? Os parasitas aumentam de fato.
Uhum.
Os peixes da natureza, eles têm parasita. Alguns de cativeiro você vai encontrar também parasitas.
Também.
Para peixe tem até vacina, sabia? Tem peixe que é vacinado um por um. Você vai lá com a pistolinha, vacina um por
sério,
um.
Gente, sério, Guilherme?
Salmão, o salmão que a gente come aqui no Brasil é 100% é chileno, né? É de cultivo, não é nada da natureza.
E vacinado.
Vacinado e colorido artificialmente.
Gente.
Porque a carne do salmão não é daquela cor.
Ah, não.
Aquilo é adicionado um corante no alimento dele para ele ficar com aquela coloração.
Olha aí, Felipe, eu não sabia disso. Eu
na
achava
natureza,
super lindo.
Na
a
natureza
cor
ele
do
tem
salmão.
Aquela coloração.
Uhum.
Só que a hora que ele vem para cativeiro, ele já deixa de se alimentar do que ele se alimentava na natureza, que era o que dava aquela cor. Então, se adicionou alguns corantes no alimento e aí eles absorvem esse corante e ficam com aquela coloração. Tanto que a gente tem a truta salmonada, que é a truta, que ela originalmente tem a carne branca,
uhum.
mas ela tem a salmonação que fica daquela coloração do salmão.
Gente, que interessante, Guilherme. Sempre me dá uma aula quando vem aqui. Né? Nosso entrevistado, engenheiro de pesca, Guilherme Martinez Freire. Então, mas também nessa exposição, nesse manuseio, pode ser ali o peixe fica à mercê de várias bactérias, não fica?
É, assim, esse vídeo que você citou, eu acho que eu vi esse vídeo, era das vísceras de uma pirapitinga.
Era uma pirapitinga.
Parecia estar uma pirapitinga bem fresca, né? Assim,
sim.
Bem fresquinha.
Uhum.
E é natural, tem mesmo. A gente encontra... É porque ninguém olha, você tira o bucho e joga fora.
Sim.
Mas se você pôr lá e abre o estômago dele com a faca, abre o estômago mesmo e olha lá dentro, é comum você encontrar parasitas.
Mas o verme do peixe é isso?
Isso. Tem várias espécies, vários grupos, tipos diferentes. Tem parasita do lado de dentro, tem parasita do lado de fora. Já viu uns bichinhos que ficam andando em cima da pele do peixe? É um tipo de parasita. Outras vezes o tucunaré tem uma o pessoal chama de baratinha, que fica grudado na língua.
Ah, meu Deus, tá bom, não precisa...
Não é barata, não, é mais parente do camarão.
Ah, tá. Guilherme, eu amo peixe, se eu pudesse comer todos os dias peixe. Outro dia eu fiz um assado, domingo, fiz um assado de bodó. Né? E tem gente que fala tão mal do bodó, e eu só não gosto da casca, da casca, né? Do casco do bodó. Mas o resto, gente, adoro. E o Guilherme está falando isso, gente. Por favor, Guilherme, vamos parar por aqui.
Não, mas o peixe, esses parasitas, não quer dizer que eles
são
vão...
São saudáveis, quer dizer...
Assim, não quer dizer que eles vão nos contaminar,
entende?
Principalmente que eles estão localizados geralmente na parte ventral e a parte que a gente não consome do
que
peixe.
Que a gente tira, não é isso?
Depois de tudo assadinho não tem problema, diferente na doença de RAF. A doença de RAF você pode cozinhar e a toxina ela ainda vai estar ali.
Ah, então tem isso também, independente de você colocar no fogo o que for. Eu imaginei que, por exemplo, você fosse fazer um peixe assado e mal passado e aí consumiu e adquiriu, foi cometida essa doença, mas não.
Não, elas são termoresistentes.
Mesmo cozido, assado, bem assado, pode ser acometido.
Pode sim. Mas não é, na nossa região a gente não tem casos, as pessoas não precisam se alarmar. Os pescadores podem garantir que o seu peixe é de qualidade. Né? Eu sei que isso daí tem afetado muito o mercado do peixe,
sim,
principalmente
sim.
na região de Manaus, que é mais próximo a Itacoatiara. Mas a nossa região, a gente pode ficar tranquilo. Se começarem a notificar alguma questão de caso, a gente começa a fazer o controle. Mas não há necessidade no momento.
Uhum.
E nem parece haver necessidade, porque esse tipo de problema se dá quando o rio está baixando. E a gente aqui já está numa fase em que o rio já está subindo.
Isso.
Então a gente já passou dessa fase. Se fosse para dar alguma coisa, provavelmente já teria dado. Não seria agora nesse momento. Então podem comer o peixe. O peixe é saudável. Escolham bem o peixe. O olho do peixe tem que estar brilhando. Aquele olho fundo, escuro. É um peixe já de má qualidade. O tecido muscular do peixe, né, tem que estar firme, não pode ser aquele negócio mole. As brancas não podem estar acinzentadas, marrom tem que estar vermelha.
O que seria isso?
As brancas, a guelra do peixe.
Ah, entendi. Fala o meu português aqui, Guilherme, por favor. Muito bem, são dicas importantes, né? E nós, como você citou anteriormente, nós queremos é tocar mesmo, ver o peixe, se o peixe está vivo ainda, se está bom, se está mexendo, né?
Só quer tocar lá, mas... assim, não comprem peixe ticado que está exposto. Porque cada corte que é feito ali é uma entrada de sujeira. Então, aquela faca que ele viscerou um peixe, ele cortou a víscera, cortou as fezes do peixe, ele vai ticar o outro peixe, pode muito disso acontecer. Então, a minha recomendação é, compre o peixe e trate em casa.
Sim, verdade.
Trate em casa, porque ele vai estar inviolado ainda, né?
E compre o peixe lá no local apropriado, não é?
Isso, no local apropriado. Peça para pegar o peixe do gelo. Outro dia eu fui comprar um pirarucu e não consegui. Eu falei, não, eu quero esse mesmo peixe, eu quero do gelo. Não tem. Todo peixe estava fora do gelo.
Tem que estar no gelo. É o local ideal.
Qualquer local fora disso está incorreto.
Muito bom, gente. É sempre bom essa orientação. Bom, Guilherme Martinez Freire, engenheiro de pesca, muito obrigada. Alguma outra orientação, um recadinho? Fique à vontade.
Não, é só se atentar muito à questão sanitária.
Uhum.
Né, e deixar mais uma vez claro que a doença de RAF aqui no município, na região, não é um problema. Então, consumam livremente o pescado. O pescado é uma proteína de altíssima qualidade, preço acessível, ainda mais hoje, né? Então, podem consumir o peixe com segurança, mas procurem cuidar dos aspectos sanitários, né? Peixe limpo, do gelo, sempre com muito cuidado na hora de escolher o peixe.